1-2-1-2-1-2. Por aqui está mais ou menos bom.
3-4-3-4-3-4.
Tens de manter essa distância. 3, depois, 4. Se eu te fizer sinal, já sabes porque é que é.
3-4-3-4-3-4.
Está ótimo. Ah. Mas é isso.
Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira.
Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos para mais uma hora de conversa e hoje tenho todo o gosto de estar aqui com um dos grandes nomes da música portuguesa, nem sempre um dos nomes mais falados, a verdade é essa, porque normalmente costuma-se... aliás, nós estamos a falar disso em off.
Exato.
Às vezes o teu trabalho nem sempre é o mais falado porque estás a acompanhar fadistas, obviamente que quando estás a acompanhar fadistas é o nome do fadista que aparece em primeiro plano, mas tens noção da... Não, ainda não vou fazer esta pergunta porque é uma pergunta logo muito daquelas, tipo, para o convidado começar a falar assim de forma mais séria, não sei o quê. Eu quero perguntar primeiro se está tudo bem contigo, Ângelo Freire.
Tudo ótimo. Boa noite, antes de mais.
Está tudo ótimo. És tu quem vai estar aqui comigo ao longo desta hora, vamos estar aqui a conversar um pouco. Está tudo ótimo, mas calculo que os últimos dias tenham sido de trabalho. Andas aí com muitas coisas para fazer,
concerto. Já estou com algum, sim. Já estou com algum, embora esteja a descansar do nosso trabalho com a Ana Moura. Estamos a tirar umas fériasinhas, que também é preciso. Mas tenho tocado todos os dias, toco todos os dias à noite, agora começou a promoção do concerto, tenho tido algumas entrevistas, portanto, vou começando a movimentar mais agora, até ao dia do concerto vai ser
tempo. O que é que já está preparado para esse concerto?
Nada.
Porque não gostas de preparar muito ou porque ainda falta algum tempo?
Porque não gosto de preparar muito as coisas.
Estamos a gravar isto, falta apesar de tudo, falta menos de um mês, não é?
É verdade.
Já falta menos de um mês, mas ainda assim?
Eu não gosto de preparar muito... muitas coisas, porque a equipa que está comigo no concerto está habituada e eu estou habituado a trabalhar com eles desta forma, as coisas são muito espontâneas, eu gosto dessa espontaneidade, então no princípio do mês vamos começar os ensaios, mas são ensaios de bora lá ver o que é que vai sair daqui, o que é que pode sair, o que é que não pode sair.
Então, são os próprios ensaios que definem quase o que é que vai acontecer no espetáculo.
Sim, sim. Claro que eu já tenho uma ideia na cabeça formada sobre aquilo que quero e essa ideia é passada à equipa e a equipa trabalhamos todos em conjunto. É assim que eu gosto de trabalhar.
Ângelo, agora sim a pergunta que te ia fazer há bocado. Tens noção da tua importância com a tua idade? És um tipo muito jovem. Ainda, tens noção já da tua importância, que já tens o teu nome já está de alguma maneira na música portuguesa, firmado na música portuguesa, tens noção disso?
Tenho noção devido ao caminho que tenho construído ao longo destes anos, tanto com a Ana, com a Marisa, com a Mafalda Arnaud, com o Carlos do Carmo, portanto esses artistas todos foram definindo a minha posição na música e a minha posição que tem a ver com guitarra portuguesa mais, não é? E não como fadista. Eu comecei por cantar, não comecei por tocar, mas na altura foi este o caminho que eu achei mais importante na altura, devido também à mudança de voz e então decidimos apostar na guitarra portuguesa e estes artistas foram traçando.
Tu ganhaste com 12 anos a Grande Noite de Fado.
Sim.
Estou certo?
A Grande Noite de Fado e o Bravíssimo no mesmo ano.
Incrível. Como é que recordas esses tempos?
São memórias muito boas. São memórias muito boas. Eu já cantava nas noites de fado e nos restaurantes. Mas, claro que com 12 anos pisar o palco do Coliseu dos Recreios duas vezes no mesmo ano e depois no Bravíssimo fora de Portugal é qualquer coisa de extraordinário. Acho que qualquer criança guardaria essa memória para toda a vida.
Tu foste atuar em Itália. O Bravo Bravíssimo era
em Itália.
Em
Portugal e
o Bravo Bravíssimo era do Topo de Gio, ou não? Ou esse não era?
Não.
Estou a confundir.
Isso era outra coisa. Não era o Seguindouro.
Bravo Bravíssimo. Estou aqui a meter para ver se enquanto aqui a mascote. Não sei.
Não havia mascote.
Não temos tempo para ir. Eu também estava para ter... Olha, mas estavas a falar dessa mudança, de teres te dedicado a certa altura mais à guitarra, teres deixado a voz de parte, por assim dizer, um bocadinho de lado, por causa da mudança da voz, foi por causa disso?
Sim, foi maioritariamente por causa disso.
O que aconteceu? Que te impossibilitou de...
Não era uma impossibilidade, eu continuava a cantar.
Aliás, tu agora apenas... apareces a cantar de novo aqui neste tema que vamos
ouvir
daqui,
sim, claro.
Daqui a bocado.
Nada me impossibilitou de continuar a cantar, mas eu cantava com muita frequência, eu cantava todas as semanas, eu cantava, se fosse preciso, cantava todos os dias. Nunca deixando a escola para trás, que isso sempre foi uma das exigências do meu pai, foi a escola está em primeiro e a cantoria está depois. A cantoria, as guitarras, a música está depois. Mas se fosse preciso eu cantava todos os dias, eu tinha atividade musical todos os dias. Só que quando comecei a mudança de voz tive que acalmar um bocadinho, não é? Para não danificar, mas continuei a ter, tinha aulas de canto, tinha um acompanhamento com uma professora, que era a professora Cristina de Castro, e ela é que me ajudou a conhecer a minha voz e a preparar a minha voz para o futuro. Só que na altura em que parei tinha que fazer alguma coisa, não é? Já que tocava guitarra, porque não apostar na guitarra portuguesa? Então,
nessa altura não eras ainda tão apaixonado pela guitarra como és hoje?
Sempre fui apaixonado pela guitarra, mesmo quando não tocava guitarra e quando comecei a cantar, a minha vontade era estar sempre ao pé dos guitarristas, era sempre a guitarra, eu ia para o pé do guitarrista, falar com eles, perguntar coisas, tentar tocar, perguntar como é que era, como é que se fazia.
Porquê que te apaixonava na guitarra?
Não sei. Não te sei explicar isso. Não é algo físico, sabes? Hoje em dia consigo-te explicar o que é que me apaixona no instrumento, né? A forma como nós ouvimos o fadista, a forma como eu consigo conversar com o fadista através do instrumento é mágica. Só que na altura não tinha essa noção. Era inconsciente, era apaixonado pelo instrumento, não sei porquê, não sei.
Sentes, voltando àquele assunto de que estávamos a falar, sentes-te mais... Como é que te sentes agora a aparecer em nome próprio e com este concerto? Sentes-te confortável também?
Sim.
Sinto. Sem estar atrás, por assim dizer, de um fadista?
Eu sempre estive confortável nessa posição, não é? Eu continuo a cantar, as pessoas continuam a conhecer-me como fadista. Toda a minha vida fui fadista. Acho que é mais uma prova de fogo este concerto.
Mas aqui estamos a falar do CCB, não é?
Claro.
É sempre prova, uma sala
uma prova
diferente.
Muito grande, não é? É de muita responsabilidade. Mas não tenho... Não há medos. Não tem que haver medos. Estou muito confortável com isso.
Ângelo Freire, no Centro Cultural de Belém, grande auditório, dia 15 de Fevereiro. Eu sei que ainda falta algum tempo, mas vamos dar tempo para as pessoas adquirirem o bilhete,
claro.
Para as pessoas refletirem, a pensarem se têm algum plano para esse dia ou não, e irem ver
o... Um bom dia para festejar o Dia dos Namorados depois, não é?
Eu acho que
o Dia dos Namorados é 14, portanto...
Tens de pensar em uma componente romântica para este concerto.
Eu sou muito romântico a cantar.
Como é que,
eu adoro cantar o amor, portanto não será, não hei de fugir muito a isso.
Do que é que fala este nosso tempo que vamos ouvir agora?
Este nosso tempo fala de uma história eu nunca canto nem toco coisas minhas, nunca me senti à vontade para isso, né? Então é a primeira vez que estou a expor as coisas que eu escrevo e que eu toco, não é? E o nosso tempo é uma história que aconteceu comigo, uma história que traz muito boas memórias, não é? Uma história que acabou, podia não ter acabado, mas a vida continua e estamos cá para recordar apenas aquilo que ficou de bom dessas memórias, não é? Portanto, o nosso tempo passou, mas as memórias ficam e são muito boas.
Noutro tempo em que nós dois damos tudo para ser tanto amor. Não sei como descrever os teus olhos nos meus, cansados da partida. Não ficamos para depois, num tanto que se desfaz em dor. Há um dia que amanhece, o coração esquece a dor da alma fria. Não vou fechar-te as mãos nesta alvorada, num tempo em que esta dor nos fez amar. Dar voz à tua voz tão magoada, me perdoa, meu amor, me quero ficar. Não vou limpar teus olhos de tristeza, vou dar-te a minha mão, vou-te contar as saudades que tinha na incerteza de vencer o teu amor e o teu olhar. Noutro tempo em que nós dois abrimos o coração para ver as lembranças que entre nós sobraram para dizer que o amor nunca morreu. Ouve agora a minha voz, que pelo teu amor se faz viver. Deixa a noite em nós nascer e no meu peito morrer a dor que em ti viveu. Não vou fechar-te as mãos nesta alvorada, num tempo em que esta dor nos fez amar. Dar voz à tua voz tão magoada, me perdoa, meu amor, quero ficar. Não vou limpar teus olhos de tristeza, vou dar-te a minha mão, vou-te contar as saudades na incerteza de vencer o teu amor e o teu fechar-te as mãos nesta alvorada, num tempo em que esta dor nos fez amar. Dar voz à tua voz tão magoada, perdoa, meu amor, quero ficar.
Nosso tempo, Ângelo Freire, é ele uma convidada de hoje aqui nas Madragoas. Ângelo, este nosso tempo vai fazer parte de um disco que vem aí? Explica-me lá isso.
Não obrigatoriamente. Nem sei se vai fazer parte do concerto. Portanto, isto é um tema que eu achei que faria sentido, das coisas, se calhar das coisas mais bonitas que eu escrevi, que eu compus até hoje. E acho que é uma boa memória para partilhar, não é? Mas não quer dizer que saia num disco ou que saia até num concerto.
Estás a preparar um disco?
Não sei.
Quer dizer, não sei. Essa é a mesma
não sei, resposta. Não sei mesmo. Sabes que o concerto pode ser um bom pontapé de saída para se poder gravar um disco. Mas claro que já penso num disco há muito tempo. Eu já tenho um disco meio preparado na minha cabeça, nas minhas coisas, vou pondo coisas de parte.
O que é que falta então? É. O que é que tem faltado?
Falta gravar.
Ok, mas para...
Falta gravar, para... falta confiar as minhas, a minha música a alguém, e alguém que esteja comigo que me ajude a fazer esse disco e que traga cá para fora a minha arte.
Há pouco partilhaste essa, não foi há pouco, quando ouvimos o tema, já há essa partilha dessa história, desse momento que também criativo, não é um momento criativo, partilhaste isso, custa-te partilhar esse tipo de coisas? Custa-te partilhar, e já nem estou a falar de coisas mais pessoais, estou mesmo a falar das coisas que vais escrevendo, vais compondo, custa-te por vezes que elas deixem de ser tuas e passem a ser de toda a gente?
Isso é uma pergunta interessante. Não, não te sei dizer se é por aí, mas de certa forma sim, não me sinto tão confortável em expor o meu íntimo psicológico, porque nunca o fiz, não é? Estamos tão habituados a cantar o repertório dos mais antigos, o repertório dos outros, não é? E quando passas para as tuas coisas, sei lá, parece que perdes a liberdade de te exprimir de outras formas, não é? Começas a expor a tua vida, os teus acontecimentos, o teu caminho, não é? Eu sei que isso é importante e não há que haver medos em relação a isso, não é? Porque se aquilo que eu escrevo é o que me vai na alma, é o que me vai no coração, são memórias minhas, são memórias da minha vida, devem ser mostradas ao mundo, não é? Não tem mal. Nós exprimimos os nossos sentimentos de tantas formas, em conversas com os amigos, não é? E com os familiares. Portanto, acho que começa a fazer sentido eu exprimir esses sentimentos musicalmente.
Isso também é uma prova de maturidade. Quando já se está confortável para mostrar a mais gente.
Acho que sim. Acho que sim. Embora não se... Lá está. Não, eu ainda não sinto bem isso. Mas começa a fazer sentido. Tem a ver com a forma como tu cresces e com a forma como os outros te ajudam a crescer.
Voltando um pouco atrás no processo, estamos a falar aqui do momento em que dás a conhecer as coisas que escreves e as coisas que compões, mas voltando um pouco atrás, no momento em que precisas mesmo de exorcizar qualquer coisa, achas que tens uma vantagem que as outras pessoas não têm, o facto de teres talento para a música, para a escrita, e teres esta paixão por esta área artística, faz com que mais facilmente, por exemplo, possas ultrapassar alguma coisa que se passa contigo, porque tens esse refúgio?
Sim, durante o meu crescimento eu fui crescendo com pessoas mais velhas sempre, não é? Eu com 13 anos, 13, 14 anos já andava sozinho, entre aspas, nas casas de fado, nas tasquinhas, sempre acompanhado por alguém que o meu pai soubesse que era de confiança, não é? E fui aprendendo muito, muito com a vida, não a minha, mas com a vida dos outros, com os exemplos que ia vendo à minha volta. E claro que esta apetência para a música e para o escrever e para o compor é uma forma de tu conseguires ultrapassar certos problemas que a vida te traz, sejam psicológicos, sejam físicos, e claro, tens o exemplo dos outros, das vivências dos outros que te ajudam a perceber melhor e que te ajudam até na escrita e na própria música a ultrapassar essas coisas. Portanto, acho que é uma vantagem, sim.
Esse convívio com os mais velhos fez com que te tornasses uma pessoa adulta muito cedo, ou nem por isso?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu tive uma infância muito feliz, fui criança, fui muito criança mesmo, era um diabinho, Quando toca a parte profissional, aí tive que me fazer adulto um bocadinho mais cedo, não é? Eu não acho isso um problema.
É um mundo exigente este tufado.
É, muito, muito. Se calhar não tanto hoje.
Porquê que não é tanto hoje?
Eu hoje não me importo de ter ao meu lado pessoas a tocar comigo, que me perguntem coisas, eu adoro ensinar, não há nada a esconder. E antigamente não era bem assim. Antigamente eu sentava-me ao lado de um guitarrista mais velho e tinha que tocar baixinho, né? Muitos deles se calhar até se viravam um bocadinho de costas para eu não ver o que eles estavam a fazer.
E é incrível que digas isso, e tu já és de uma outra geração, mas já tive aqui alguns guitarristas mais velhos, e por exemplo o mestre António Chainho, e ele dizia que isso acontecia com as gerações mais velhas do que ele. Ou seja, já é uma coisa que apanhou várias gerações.
Apanhou várias gerações, claro que sim. Isso não é... Isso ajudou-me também, não é? A percebê-los e ajudou-me
porque
a querer mais...
Porquê que isso acontecia?
Não sei. Não faço ideia.
Algum tipo de medo para proteger uma posição?
Se calhar. Não sei. Não sei mesmo. É algo que transcende aquilo que eu consigo perceber. Não dá para explicar. Não sei. Meninos, aparece um menino de 11 anos com uma guitarra ao lado deles. Eles se calhar andam cá há tantos anos a trabalhar, não sei o quê, se calhar pensam, vais ter que trabalhar muito para chegar aqui, não é? É que os ensinamentos naturais da vida. Só que havia pessoas mais rígidas, havia guitarristas mais rígidos, outros menos, não é? Mas eu tive, mesmo assim, sinto-me feliz e com muita sorte de ter apanhado sempre guitarristas que acabaram por perceber o meu talento, se fosse ele mau ou bom na altura. E que me ajudaram muito, sempre. Claro que apanhava sempre algumas exceções, mas grande parte dos guitarristas foi sempre muito...
Quais foram as pessoas que, importantes, particularmente importantes nesse teu percurso?
Sem dúvida, há uma pessoa com quem eu cresci muito, como pessoa, como compositor, como letrista até, que é o Jorge Fernando. O Jorge foi sempre um segundo pai para mim. E depois tive o meu mestre, que me aconselhava em tudo na vida, fosse na música, fosse a nível pessoal. Chegava a haver aulas em que eu vinha despassarado por alguma razão e ficávamos a falar e ele dava-me conselhos. O meu mestre, que é o Arménio de Melo, ainda continua a ser o meu mestre e será para sempre. Foi ele que despertou tudo aquilo que eu sei hoje. Portanto, são eles, basicamente. Eu tenho outras pessoas, claro, muito importantes no meu percurso, pessoas até da minha geração, que é o caso do Diogo Clemente. Conhecemos, só não nos conhecemos à nascença, né? Mas é uma pessoa que eu admiro, é um irmão que eu tenho para tudo, na música, a nível pessoal. Está lá sempre, 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 sempre. E depois, pronto, a vida deu-me a conhecer outras pessoas.
É importante manter essas amizades num mundo que é especialmente competitivo, como estás a dizer.
É muito, muito importante. É muito importante saberes quem é que tens ao teu lado, sempre. Que te ajuda, não é? E que te aconselha. E quando tu estás a cair para o lado errado, eles dizem, cuidado, cuidado, não é por aí. E vais estar ali já... E eu sempre tive essas pessoas, né? Ainda hoje, é importante tê-las ao nosso lado.
Agora, no entanto, já que estávamos a falar dessa questão dos ensinamentos, etc., és tu quem ensina, és tu quem tem a oportunidade já de passar algum conhecimento aos mais jovens. Como é que ficas nesse papel? Quando um jovem chega ao pé de ti, pede conselhos, tens alguma rigidez dos mais velhos que apanhaste? Ou
não? Claro que sim, claro que tenho, não é?
Agora é a altura da vingança.
Foi difícil para mim aprender, não é? E conseguir chegar a um nível, seja ele qual for, a gente trabalha muito para chegar onde chega. E eu trabalhei muito para chegar onde cheguei. Portanto, acho que não deve ser diferente para os outros. Mas não tenho problemas nenhums a ensinar, eu adoro ensinar. Apenas não dou aulas de guitarra. Porque não tenho tempo, nem físico nem psicológico. Acho que dedicar tempo a uma pessoa ou a várias pessoas é muito importante. E para se dedicar esse tempo é preciso dedicá-lo a 100%.
Mas é algo que vês? Vês-te a fazer isso?
Sim.
No futuro?
Sim.
Ângelo Freire, convidado de hoje das Madragoas, está a ser uma ótima conversa, mas temos de ouvir fados, temos de ouvir temas, temos de acrescentar música a esta conversa. E vamos ouvir O Sol, Eu e Tu, do penúltimo disco da Carminho, Canto, editado em 2014, com a presença, obviamente, do Ângelo Freire, e depois também, Como Nunca Mais, letra e música de Tose Brito, é assim?
Exatamente.
Da Ana Moura. Vamos a isso.
O céu azul damos sentido a tudo que existe e existirá. Nós dois aqui celebramos o mundo cada vez que nos olhamos de perto. Rua, floresta, deserto, hoje, amanhã, norte, sul, o mar, sob o sol, todo azul do céu, eu e tu.
Quando as guitarras madrugam, acordamos para a conversa.
Madragoas da Amália.
Saudade vai entrar à vontade, porque eu já esperava que fosses voltar. Com esses teus olhos tão verdes, falando de esperança para me tentar. Saudade, senta-te à vontade e dá-me notícias que trazes de alguém. Passado, porque tudo passa e até tu, saudade, vais passar também. Não há dois dias nunca iguais. Eu quero viver cada dia como nunca mais. Não há dois dias nunca iguais. Eu quero viver cada dia como nunca mais. É bem possível que amanhã ainda me peças para voltar atrás. Mas ouve, o que passou, passou. Nada se repete, para mim tanto faz. É bem possível que outro amor cresça em mim em flor da cor do jasmim. O improvável acontece e até tua saudade vai chegar ao fim. Eu quero viver cada dia como nunca mais. cada dia como nunca mais.
Como nunca mais, Ana Moura aqui a passar por aqui nas Madragoas, num dia, ou melhor, numa noite em que converso, apesar de estarmos a gravar isto, não vale a pena fingir. As pessoas já disseram assim, mas porquê é que tu não mantens, não vale a pena, já toda a gente sabe que eu gravo este programa, porquê é que eu vou estar aqui com coisas? Estamos a gravar de dia ainda, mas é uma conversa noturna sempre, para muitas pessoas, embora com a internet as coisas se multipliquem e podemos estar a ouvir, as pessoas podem estar a ouvir isto em múltiplos fusos horários e por isso isso já é tudo muito relativo. Enfim, não me vou alongar mais com as minhas filosofias baratas, vamos mas é ouvir o meu convidado, é o Ângelo Freire, ele tem concerto e vale a pena bater nessa tecla. Aliás, não temos falado suficientemente sobre isso, as pessoas precisam de ir ver o Ângelo Freire, ainda por cima é um dia depois do Dia dos Namorados, certamente que encontrará em Belém o ambiente romântico que pode salvar a sua relação. Eu acho que o Ângelo pode salvar as relações em crise. Centro Cultural de Belém, grande auditório, no dia 15 de Fevereiro, é uma quarta-feira, às 9 da noite. E já vamos falar um pouco mais sobre o concerto, vamos ver o que é que tu podes revelar. Antes disso, e ouvimos estes dois temas, como é que é tocar com estas duas senhoras?
Não consigo descrever por palavras, não é? Porque há pessoas que aprenderam a cantar e fizeram da sua vida profissional um produto comercial, não é? Olha, tenho jeito para cantar, vou aprender a cantar, é isto que eu quero da minha vida, bora lá. Depois há outras pessoas que são iluminadas.
Nada contra as primeiras,
nada,
mas há uma diferença.
Nada mesmo, mas há mesmo uma diferença muito grande entre os iluminados e os outros. E a Ana e a Carmo são iluminadas, sem dúvida. É mágico, mágico subir ao palco com elas.
Eu não gosto de fazer perguntas e comparações, eu sei que tu nunca ias entrar nisso, mas quais são as particularidades, já que falamos, acompanhas obviamente outros fadistas, já acompanhaste outros fadistas, mas já que falamos da Namora e da Carminho, que são indiscutivelmente dois nomes maiores da nossa música, quais são as particularidades de cada uma delas? O que é que as distingue, até na relação com os músicos?
A Ana é uma pessoa muito física, muito dada a relações, e isso transparece a música que ela faz, não é? A forma como ela se dá ao público em palco, como ela se dá aos músicos em palco e na relação que temos de fora do palco, logicamente. A Ana é das minhas melhores amigas. A Carminho, como é que eu hei de explicar? Ela é um pouco mais fria nesse aspecto. Mas isso torna... Também torna a música dela e a música que a gente faz em palco especial. Não, é? Não sei, cria ali um místico especial, muito, muito especial. Ela qualquer coisa que ela cante, parece que levas um aperto no peito... É incrível. E ela está a cantar tão bem, tão bem, tão bem.
Muito bem. Muito bem mesmo que ela está a cantar. Este muito bem não era a avaliação da Carminha, era só muito bem. De qualquer forma, também é muito bem. Ela está a cantar, de facto, muito bem. E ela, ao vivo, é sempre qualquer coisa de extraordinário.
É verdade.
Assim como o Ângelo Freire, que vai estar no CCB, ao vivo também, dia 15 de Fevereiro, minha gente. Eu sei que falta quase um mês, mas falta menos de um mês, por isso começa a anotar na agenda. Ângelo, agora para algo completamente diferente. O trabalho de guitarrista é um trabalho muito físico. É. Deixa mazelas no corpo mesmo. Os guitarristas que eu tive aqui, já tive aqui, por exemplo, o António Parreira, que tem uma carreira...
Grande mestre.
enorme, e ele diz que é um trabalho muito físico, que há as costas, porque está sobressado sobre, alguns debruçam-se mais sobre a guitarra, os dedos, os músculos, já sentes alguma outra mazela ou estás aí em grande forma? Quais os cuidados que tens? E falámos também dos cuidados com a voz.
Os cuidados como guitarrista passam pelo teu cuidado na posição em que tocas, e portanto tem mais a ver com as costas e com a tua parte física dos ossos, e também das tuas
articulações.
Das tuas articulações, não é? É importante aquecer bem quando antes de tocar. É importante estares numa posição que com o tempo não te deixe essas mazelas, não é?
É que vocês fazem coisas com os dedos que eu não... Como é que vocês fazem aquilo?
Não sei.
É que dizer lá... Eu hoje estou a olhar... O que é aquilo? Onde é que... É pá, aquilo é... Aquilo é um... Vocês são...
Acho que é isso. É fruto de um trabalho também que é físico também, não é?
É isso.
Deu algum trabalho, mas parte de ti quereres alcançar esse objetivo, não é? Todas as pessoas perguntam a todos os guitarristas como é que vocês fazem isso, como é que vocês...
É porque há um espanto físico.
É como eu chegar ao pé de um pianista e perguntar-lhe mesmo, pá, como é que tu tocas assim, como é que é isso?
Pois.
Não é? É trabalho. É.
Mas por vezes esquecemos desse lado físico que existe, ou seja, a música, claro que é uma coisa que nos toca o coração, uma coisa, claro. Uma dimensão intelectual ou emocional, e esquece uma coisa mais abstrata, e por vezes não associamos ao lado físico, mas quando olhamos para o vosso trabalho, há de facto um lado físico, é quase como estar... Sim. Como é que o Messi fez aquilo com a bola?
Pois.
É quase... Há esse
lado físico, com certeza, e não é fácil nós tentarmos manter a postura. Eu, embora queira às vezes em concerto estar um bocadinho mais direito, ou estar durante uma noite de fado estar um bocadinho mais direito, tu acabas sempre por te relaxar, e
claro.
Por estás ali em tensão, epá, traças, assim que traças a perna, pronto, as costas já foram à vida, né? E claro que isso com o tempo vai-se degradando, não é? Eu, embora com 27 anos, as costas já,
é verdade,
já me dizem que se calhar tenho que começar a adotar outra postura.
Porque é verdade, porque este senhor que tenho aqui à conversa comigo tem 27 anos apenas. Há quanto tempo as pessoas ouvem falar do Ângelo Freire? E ele só tem 27 anos, portanto imaginem o futuro do Ângelo, que vai estar no CCB, dia 15 de Fevereiro. Vamos ouvir uma guitarrada do Ângelo. Ele diz que foi gravada aqui ao vivo na nossa rádio, pelo menos parece-lhe assim. Eu também só lhe mostrei 10 segundos disto, portanto ele não sei se está certo ou não. É uma guitarrada do Ângelo Freire, isso é de certeza absoluta.
Não é do Ângelo, por acaso.
Não, és tu a tocar.
Ah, sou eu. Pronto, a tocar, mas é de um guitarrista que foi uma grande referência para mim, que é o que se chamou Alcino de Frazão.
Vamos ouvir então. Thank you. aproximamos-nos do fim destas Madragoas. O meu convidado é o Ângelo Freire, vai estar no CCB, dia 15. O que é que podemos esperar deste concerto? Revela lá um pouco mais, vá.
Espera-se um concerto mais futurista no que diz respeito à guitarra portuguesa e ao próprio fado. Eu não acho que a guitarra portuguesa deva ser única e exclusivamente ligada ao fado. Eu já gravei tantas coisas com a guitarra e essas coisas ficaram com um cheiro a Portugal, não é? Portanto, a guitarra portuguesa, para onde quer que vá, deixa sempre uma marca muito forte, não é? É um instrumento muito presente, é um instrumento muito... o timbre é muito presente. E, portanto, eu acho que este concerto vai incidir, sobretudo, numa área também mais tradicional, porque é um concerto de apresentação, não há disco, não há um tema formado à volta do meu nome, à volta da guitarra, mas eu quero levar a guitarra para outra dimensão, e quero mostrar às pessoas que a guitarra pode ser explorada de tantas formas, né? Portanto, o concerto vai ser assim um bocadinho... Há de ter coisas minhas, vai ter coisas dos outros, e vai ter convidados.
Podes revelar já algum dos convidados?
O Carlos do Carmo é um dos meus convidados.
Muito bem.
É uma das pessoas que eu mais gosto de ouvir cantar, falar, contar histórias. Portanto, eu acho que ele é a pessoa certa para eu partilhar.
E é engraçado que, já que partilhas esse conceito do concerto, de uma guitarra portuguesa mais futurista, ou o futuro da guitarra portuguesa, e é curioso que convides o Carlos do Carmo, ele que também soube sempre ver o futuro do fado e da música portuguesa.
Claro, seja, que sim.
Ele sempre teve também essa visão de futuro.
Muito. Ele tem, aliás, basta olhar para a discografia dele e para o repertório que ele conseguiu gravar ao longo destes anos todos, não é? Passa por tantos estilos e por tantas formas musicais que não o fado, não é? Mas depois o fado está lá, que é quando ele começa a cantar, que ele soa a Portugal, soa a fado, soa é mágico.
E mais convidados, Ângelo?
Não podes
revelar.
Chatice.
Depois também de ter dito Carlos do Carmo, quer dizer, as pessoas... Essa também é boa, não é? Não posso revelar os outros, Carlos do Carmo. Tomem, vai buscar. Ângelo Freire, convidado de hoje das Madragoas. Estamos mesmo a chegar ao fim. Ângelo, queres acrescentar alguma coisa? Nós podíamos estar aqui mais tempo à conversa. Uma conversa muito agradável, devo-te dizer, mesmo. Mas pronto, estamos a chegar ao fim. Mas queres acrescentar? Convida aí as pessoas a ir.
Convido-os. Eu sou muito bom a salvar relações, portanto aproveitem o dia 15 de Fevereiro no grande auditório do CCB. Vai haver muito amor no ar. Espero por todos lá. Quero ver muitos amigos, quero ver caras conhecidas e quero dar às pessoas o meu melhor, a minha música, a minha arte. Espero que gostem.
Ângelo, toda a sorte, espero que o concerto corra muito bem. Vai estar então Centro Cultural de Belém, dia 15, às 9 da noite, grande auditório do Centro Cultural de Belém. Vai ter temas novos, com certeza que sim, ainda não sabes bem quais são, estás a preparar. Obviamente, ainda falta algum tempo para o concerto. Vamos ouvir então, para o final, qual era o tema que tínhamos combinado a ouvir?
Lisboa.
O Lisboa foi o tema que...
Lisboa é um instrumental. É um instrumental que foi inspirado precisamente na nossa cidade, na vista aérea sobre as nossas colinas e sobre os nossos bairros mais tradicionais.
Portanto, Lisboa inspira-te sempre?
Muito, muito. Eu costumo dizer que a melhor viagem que eu posso fazer é ir à Almada e voltar. Só para ter o prazer de, à noite, passar a ponte 25 de Abril e olhar para a cidade.
Acabamos assim então com Lisboa, Ângelo Freire, CCB, dia 15 de Fevereiro, às 9 da noite.